De saúde, referência nacional no tratamento do câncer, o Instituto de Oncologia do Paraná, do Grupo Med4U, se prepara para celebrar 3 décadas de história agora nesse ano de 2025. Mais do que excelência médica, a trajetória é marcada pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável e o apoio a iniciativas sociais como o projeto Amigos do Cachimba, que atende crianças em situação de vulnerabilidade em Curitiba. A gente recebe agora no estúdio da CBN Curitiba o CEO do Grupo Med4U, Ronaldo Amorim, falar um pouco sobre os marcos da instituição, os avanços em oncologia e o futuro da responsabilidade social na saúde. Boa tarde, seja bem-vindo, Ronaldo.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Vamos começar falando por esse marco dos 30 anos. A gente vê a ciência evoluindo, crescendo muito em 30 anos. O que é importante de tradição que tem desde lá do começo e como os novos avanços tecnológicos da ciência foram incorporados?
Olha, quando eu penso em 30 anos atrás, a gente fundou o grupo em 1995, e naquele contexto a gente tinha um foco basicamente em quimioterapia, né? O que eu acho que faz uma grande diferença para o grupo é como que a gente tem evoluído ao longo desse tempo, olhando muito mais o indivíduo, o paciente, do que pensando em tratar a doença propriamente dito. E quando eu estou falando nisso, eu estou falando num tratamento integrado, eu estou falando num tratamento que vai olhar outras variáveis que têm a ver com o paciente e não só a doença propriamente dito. Então, 30 anos atrás, o IOP começou com quimioterapia, depois a gente evoluiu para outras empresas do grupo, hoje nós somos 7 empresas, e nessa evolução a gente foi olhando para radioterapia, foi olhando para paliativismo, foi olhando para laboratório de biologia molecular, foi olhando para pesquisa clínica, a gente foi olhando para tecnologia, a gente teve outros focos e outros olhares para a gente pensar no paciente de forma muito mais completa. E mesmo dentro do IOP, a gente não ficou limitado à quimioterapia. A gente começou a colocar terapias complementares, como psicólogos, nutricionistas, olhar também para o parente do paciente, para que a gente pudesse tratá-lo de forma muito mais completa. Hoje eu posso te dizer que quando eu penso em oncologia, é impossível a gente pensar em oncologia sem falar de tecnologia, sem falar de inteligência artificial e de tudo que a gente está fazendo e o mundo está fazendo do ponto de vista de inovação. Tem muita coisa sendo feita, muitas pesquisas, muitos estudos, não só no Brasil, mas principalmente fora do Brasil, e que estão olhando para diversos focos da medicina, fundamentalmente na oncologia. Eu posso dizer que a gente tem, quando a gente pensa na oncologia, tem muitas pesquisas e muitas análises clínicas sendo feitas, muitos estudos olhando para inteligência artificial no que diz respeito ao tratamento, no que diz respeito ao diagnóstico, no que diz respeito à predição, no que diz respeito a vacinas. Então, olhando essa evolução, eu penso que de 30 anos para cá, a gente está olhando o paciente de forma muito mais ampla e pensando nele, não só na doença, mas nele como um todo, para que a gente possa tratá-lo de forma mais completa, mais integrada e também trazendo muita tecnologia abarcada a tudo isso.
E independente de tudo isso, que eu vou fazer algumas perguntas daqui a pouco de alguns desses cenários que você apontou, acho que nesses 30 anos o que ainda vale é a ideia do diagnóstico precoce. Quanto antes for diagnosticado, ainda é melhor.
Isso é totalmente correto. Então, é interessante você falar dessa vertical, porque muito de inteligência artificial que tem acontecido no Brasil e também dentro do nosso grupo da Med4U e fora do Brasil, a gente está olhando para isso. Então tem muito de predição, a gente está olhando para um indivíduo que nunca teve essa doença, mas a gente está tentando predizer se ele vai ter ou não, ou ele tem possibilidade de ter ou não no futuro, e tudo para que a gente possa ter um diagnóstico precoce. E a gente tem muito do que está acontecendo já com detecção precoce da doença já existente num determinado indivíduo. Então, tanto quando a gente fala de predição para uma pessoa sã, tanto quando a gente fala de um conceito de detecção precoce, desse early detection, que o mundo inteiro está trabalhando muito em cima disso, a gente está falando de descobrir rápido, de descobrir de forma ainda muito precoce, para que a gente possa tratar e ser mais eficiente também na cura. E não só na cura, mas também aliviar todo o sistema de saúde. Porque uma vez que você consegue descobrir isso de forma muito precoce, se torna muito mais barato, rápido e fácil o tratamento.
E você falou muito disso de pensar o paciente de uma forma maior, de pensar o familiar que está junto, entender outras facetas do paciente. Isso é um olhar muito, deveria dizer até humanístico, que foi crescendo nos últimos anos. Qual que é a importância de ter esse olhar? Antigamente, lá, né, talvez até antes do IOP, esse olhar que olhava somente para o que o paciente tem e agora entender quem é essa pessoa pelo que ela está passando.
É, isso faz todo sentido, porque o que a gente não pode esquecer é que a gente está falando de indivíduos. Indivíduos que têm sentimentos, indivíduos que têm medos, que têm receios. Por isso que a gente tem equipes de psicólogos que acompanham, por isso que a gente tem equipes de nutricionistas, a gente tem dentistas, a gente tem fisioterapeutas. É um todo. A gente tem que olhar para esse todo e aprender a tratar esse todo. Quando a gente fala de tratar, por exemplo, um paciente, e eu posso dizer, porque eu já tive do outro lado da mesa, eu sou parente de gente que já teve câncer, minha mãe já teve duas vezes, é fundamental envolver a família, porque o mental da família, o psicológico da família pode tanto ajudar como prejudicar o processo de cura e recuperação de um paciente. Então a gente tem hoje um olhar, obviamente, muito mais humanizado para entender o que é importante para um paciente. Eu me lembro na pandemia, a gente ainda estava no ano de 2021, a gente implementou um programa onde a gente dizia o seguinte: escuta, o que eu posso fazer por você hoje? E pequenos gestos absolutamente simbólicos, como um abraço e um sorriso, faziam absoluta diferença no paciente. Não só na recuperação dele, mas coisas simples como, por exemplo, ele aceitar ser infusionado. Porque no momento que ele está infusionando, ele sabe que logo depois ele pode ter reação adversa, e ter um processo como esse, que você abraça, acolhe, está junto, faz toda a diferença para que tanto a infusão quanto o pós sejam mais suaves.
E como que você avalia nesses 30 anos, como que o Instituto de Oncologia do Paraná foi trazendo essa mudança com relação aos tratamentos, hoje também é muito menos invasivo, como que você avalia que o Instituto foi se moldando conforme as coisas iam mudando?
Eu vejo que, quando eu tento olhar o nosso DNA, o nosso histórico, é um grupo de pessoas sempre inconformadas. Então, quando eu tento ver, por exemplo, gente que começou junto com a gente, na mesma época, etc. e tal, começou como uma clínica e hoje é também ou exclusivamente uma clínica. A gente sempre pensou em fazer diferente, sempre pensou em tratar o todo. Hoje, por exemplo, eu te digo que existem poucos estudos, eu posso te dar um exemplo, poucos estudos no mundo, até onde eu sei, quase nenhum no Brasil, que está analisando o que a gente está analisando do ponto de vista comportamental de um paciente ou de uma pessoa propensa a ficar doente e está colocando inteligência artificial em cima disso. Então, o ponto todo é a gente ser inconformado e estar tentando melhorar, fazer diferente dentro desse processo. Porque a doença, ela continua crescendo, a gente está dentro de um contexto e dentro de um cenário onde cada vez mais nós temos pacientes oncológicos, principalmente por conta da longevidade das pessoas, mas também por conta do comportamento. O comportamento do ser humano é fator crucial, primordial, para que as pessoas tenham câncer e desenvolvam câncer. A gente está muito sujeito a uma vida muito corrida, muito estresse, e isso está trazendo cada vez mais câncer para as pessoas. Então, o que a gente precisa é, de alguma forma, trazer o máximo que a gente pode em relação à tecnologia, em relação à eficiência, em relação à inteligência artificial, em relação à humanização, para que esse processo inteiro seja mais eficiente do ponto de vista de resultado. Não obstante, embora a gente esteja de um lado com uma vertical de tecnologia dentro do grupo, e fundamentalmente só trabalhando com inteligência artificial e predição, do outro lado eu posso te dizer, por exemplo, que a gente não deixa que um paciente, por exemplo, faça um agendamento de consulta sem passar por pessoas e não por máquinas, para que a gente possa acolher e demonstrar amor e acolhimento e humanização desde o momento zero para ele. Porque talvez para mim e para você não faça muito sentido isso, mas para pessoas que estão sofrendo com a doença e eventualmente até receosas sobre o dia posterior, você trazer um sorriso, um abraço, um acolhimento, faz toda a diferença, e a gente não deixa de fazer isso, a gente não abre mão disso em momento nenhum no processo.
Acolhimento e humanização desde o momento zero. Nós estamos recebendo aqui na CBN Curitiba o CEO do grupo Med4U, Ronaldo Amorim. A gente está falando um pouco desse ano que celebra os 30 anos do Instituto de Oncologia do Paraná. Ronaldo, queria falar um pouquinho de outras iniciativas também. Eu citei aqui na abertura, por exemplo, o apoio a iniciativas sociais como o Projeto Amigos do Caximba. Como é que é esse apoio?
O que a gente sempre quis fazer no grupo é tocar em pessoas. E essas pessoas, não necessariamente a gente está circunscrito ao paciente, mas ao parente do paciente, ao médico, ao colaborador, seus familiares, à sociedade. E quando a gente está pensando na sociedade onde a gente está envolvida, a gente sempre teve o desejo de fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa que seja impactante. Faz muito tempo que a gente tem projetos de renúncia fiscal, felizmente a gente consegue aplicar alguns milhões nesses projetos anualmente, mas a gente queria fazer mais. E a gente decidiu fazer, então, com uma instituição que realmente estava precisando. A gente está falando de crianças, e a gente, quando está falando de criança, a gente entende que o possível retorno desse investimento é maior. Então a gente decidiu ir para uma instituição que estava realmente precisando isso para que a gente pudesse ajudá-los. Eu me lembro que inicialmente a gente pensava assim, puxa, eu quero ajudar até umas 40, 50 crianças, porque o objetivo é ajudá-las de forma completa. Quando a gente está pensando em ajudar gente que está em situação de, dentro de um contexto marginal em relação à sociedade, de vulnerabilidade, a gente sabe que no primeiro momento a gente está falando de ajudar com coisas básicas, como saneamento básico, como alimentação, como medicamentos e coisas dessa natureza. Mas depois que esse período, essa meta é atingida, é importantíssimo que a gente vá para o estudo, para a formação e para o trabalho, porque senão a gente sempre vai ficar enxugando gelo. E quando eu pensava nesse processo inteiro, eu pensava, puxa, talvez 40 ou 50 crianças seja o que a gente consegue abarcar para abarcar de forma completa. A gente chegou nessa instituição, a gente percebeu que eles precisavam e eu perguntei para a responsável, quantas crianças você tem lá? Ela disse 400. Ela falou, você pode me ajudar? Eu falei, bom, se a gente chegou até aqui, é porque a gente vai conseguir te ajudar. Então, a gente abarcou esse projeto, e esse projeto começou mais um ano e meio, dois anos atrás. A gente já passou pelas fases iniciais, e hoje a gente está implementando a quinta fase do projeto, que é fundamentalmente voltada à formação técnica dos pré-adolescentes que estão ali e que vão sair da casa logo depois. O que a gente quer? A gente quer que essas pessoas tenham uma condição mínima de exercerem alguma atividade profissional assim que saem da casa, para que não se tornem um problema social, mas muito pelo contrário, tenham condição de dar um start numa mudança de vida e de geração que vai acontecer no futuro. Quando a gente olha alguns países asiáticos, fundamentalmente, a gente entende que educação foi o princípio de tudo para a mudança, e uma mudança que talvez tenha vindo em algumas décadas, nem foi o caso de muitas gerações. Então, o que a gente quer é assim, começar numa situação de base, que é o que a gente tem feito com Amigos da Cachimba, mas a gente precisa, e é isso que a gente está fazendo agora, ter certeza que a alimentação foi o primeiro step, mas a gente tem agora uma situação e uma fase muito eficiente de transformação da sociedade, que é o que a gente quer, através do estudo e do trabalho.
E tem uma outra vertente de transformação também, que é toda a área de ESG. Como é que vocês trabalham com ESG?
Quando a gente pensa em ESG, a gente tem, eu vou deixar o item talvez de governança um pouquinho de lado, de todos que a gente tem, que a gente mais foca, quando a gente pensa nessas três letrinhas, a gente tem iniciativas muito fortes de governança, naturalmente, mas a gente, uma vez implementadas, a gente basicamente segue com elas. A gente tem medidas ambientais, mas seguramente quando eu estou falando de ESG, eu estou falando do social, o S, que é o mais importante de todos e que tem um Amigo da Cachimba como principal. Volto a dizer, a gente não está circunscrito ou limitado a ele. A gente tem outras iniciativas também, várias outras, fundamentalmente de Lei Rouanet e outras coisas dessa natureza voltadas à renúncia fiscal, mas o Amigos da Cachimba é onde a gente tem investido todas as nossas forças e a gente espera que, a partir daquele projeto, a gente possa fazer diferença. Um grande ponto aqui que é importante, sozinhos a gente não vai conseguir fazer. A gente tem envolvido funcionários, tem envolvido os colaboradores e seus parentes, mas mais do que isso, a gente quer envolver a sociedade, a gente quer envolver a indústria farmacêutica também, que é um grande player dessa cadeia inteira para que possa ajudar no processo. A ajuda que a gente consegue entregar através da Med4U seguramente é importante, mas é muito pequena perto de tudo que a gente pode fazer se a gente for o elo para ligar de um lado a sociedade, que está em alguns contextos ávida para encontrar alguém que possa ajudar, e do outro lado agentes como Amigo da Cachimba, que estão esperando pessoas que olhem com um olhar um pouco mais solidário.
E quando a gente imagina a área da saúde, a gente tem várias coisas que podem passar pela nossa cabeça. Às vezes, o olhar comum não imagina como é a gestão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é ser CEO de um grupo de saúde.
É um super desafio e é um presente divino por tudo que a gente está vivendo e todo esse crescimento. Eu tenho a impressão que quando, alguns anos atrás, a gente não tinha profissionalização nesse setor como a gente tem hoje. Eu gosto de pensar que a gente precisa ter profissionalização para entregar o melhor. Então, nesse setor, a gente fala de tecnologia, como fala de outros setores, eu posso dizer que boa parte, ou a maior parte da minha vida foi desenvolvida em setores de super concorrência, como o setor bancário ou o setor de tecnologia. E o setor de saúde precisa disso também, de gente que possa colocar em cada uma das empresas, que em muitos casos ainda é muito familiarizada, muita profissionalização. Porque através da profissionalização você traz os melhores tratamentos, você traz o melhor olhar, você traz as maiores tecnologias, você traz as pessoas mais engajadas, envolvidas, porque a missão é absolutamente rica. E é um setor que funciona com reserva de mercado. Então, se você não tiver muita eficiência e muita gente criativa para buscar soluções para esse processo, você não vai encontrar solução simples. Hoje eu posso dizer que eu sou absolutamente realizado por estar fazendo o que eu estou fazendo com uma missão tão digna. Volto a dizer, minha mãe já teve câncer, então eu tenho uma uma ligação especial com essa situação, teve duas vezes, vários profissionais que estão ali. A gente tem hoje um grande consultor que está dentro da nossa vertical de tecnologia. A gente tem algumas dezenas de profissionais hoje na Spezia, que é a nossa vertical de inteligência artificial. Tem profissionais espalhados pelo mundo inteiro. Tem um grande profissional dos Estados Unidos que ele já teve câncer e está dentro da missão por conta dessa linha que traça e que está próxima dele. Então, eu vejo pessoas muito capazes, cada vez mais envolvidas com esse setor e tentando fazer uma grande diferença.
Nós agradecemos por ter recebido aqui no estúdio o CEO do grupo Med4U, Ronaldo Amorim, contando um pouquinho dessa história e contando, a gente puxou, claro, principalmente, né, de todas essas verticais, mas a gente falou aí os 30 anos do Instituto de Oncologia do Paraná. Muito obrigado pela entrevista, ter vindo aqui na CBN.
Muito obrigado.